Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Agosto, 10 de agosto de 2019, convosco na apresentação está na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. A votos, então, de um bom sábado na nossa companhia. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos a FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, a capital FM, a rádio Papagaio em Buba, com Gabu, estamos com a Leste FM e a rádio Sitchanoku, e estamos também em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Na emissão deste sábado, para além do mundo em notícia, no espaço Janela de Angola, vamos falar aqui de questões ligadas ao combate à corrupção em Angola. Depois vamos ter o Top 10 da Música da América. Para já, as principais notícias neste sábado.
Olá, ouvintes. Aqui aos microfones, eu sou Álvaro Ludger Andrade. Vamos então às notícias. O empresário libanês Kassim Tajidin, que durante vários anos operou em Angola, foi condenado ontem a 5 anos de prisão por um tribunal federal em Washington por conspirar para branqueamento de capitais com o fim de evitar sanções americanas. Tajidin foi preso em Marrocos a 12 de março e extraditado para os Estados Unidos depois de ter sido obrigado a abandonar Angola na sequência de um alerta enviado às autoridades de Luanda pelos Estados Unidos, no qual acusava o empresário de estar a colaborar com o grupo libanês Hezbollah, considerado uma organização terrorista por Washington. Ele foi condenado a 5 anos de prisão e entregar 50 milhões de dólares ao governo americano. O presidente Donald Trump disse hoje que o líder norte-coreano Kim Jong-un apresentou um pequeno pedido de desculpas pelo recente lançamento dos mísseis de Pyongyang e acrescentou que está aberto a retomar as negociações sobre o programa nuclear. Kim fez essas declarações numa carta enviada ao presidente americano, na qual, segundo Donald Trump, o líder norte-coreano disse muito gentilmente que ele gostaria de se encontrar e começar as negociações assim que os exercícios conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul terminarem. Fim de citação. No Twitter, Trump escreveu que foi uma longa carta que, em grande parte, ele se queixou, e cito outra vez, dos exercícios ridículos e dispendiosos. As declarações do presidente foram feitas horas antes da Coreia do Norte ter disparado mais um míssil balístico que caiu no mar. Foi o quinto teste feito por Pyongyang em 2 semanas e o sétimo desde o mês de maio. Na Tanzânia, um caminhão cisterna tanque explodiu no leste do país hoje e deixou pelo menos 60 pessoas mortas e 70 feridas quando uma multidão tentava apanhar o combustível. O porta-voz do governo, Hassan Abassi, que confirmou os números preliminares, acrescentou que a explosão ocorreu em Morogoro, uma cidade a cerca de 200 quilômetros a oeste da capital comercial Dar es Salaam. Por seu lado, o chefe regional da polícia, Wilbrud Matafungwa, acrescentou que as vítimas são principalmente condutores de mototáxis e alguns outros populares tentavam roubar o combustível derramado da cisterna do caminhão que se despistou num acidente. Em comunicado, o presidente John Magufuli disse ter ficado entristecido com o acidente. Aqui nos Estados Unidos, o milionário americano Jeffrey Epstein, preso e acusado de tráfico sexual de menores, foi encontrado morto na sua cela na prisão em Manhattan, em Nova York, neste sábado. Epstein foi encontrado por guardas inconsciente no centro correcional metropolitano de Nova York, às 6 horas e 39 minutos, com paragem cardíaca, e levado ao hospital onde morreu. O multimilionário foi detido a 8 de julho e devia ir a julgamento no próximo ano, com acusações de abuso sexual de meninas e dirigir uma rede de exploração sexual de menores. Caso fosse condenado, Epstein incorria numa pena de 45 anos de prisão. Na Rússia, a polícia prendeu hoje a destacada líder da oposição Lyubov Sobol em Moscovo, no dia em que cerca de 40 mil pessoas protestavam contra a exclusão de vários candidatos da oposição da eleição para o Conselho Municipal da capital. Sobol, que viu a sua candidatura rejeitada, foi detida no seu escritório em Moscovo, enquanto convidava através das redes sociais os seus apoiantes para a manifestação. Um vídeo divulgado no Twitter mostra polícias a invadirem o escritório do opositor, enquanto os jornalistas presentes eram obrigados a ficar com os rostos para a parede e a não usar os seus telemóveis. Este é o quarto fim de semana consecutivo de protestos na Rússia com forte presença policial. Não há informações de quantas pessoas terão sido detidas.
Obrigada, era o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, neste sábado, 10 de agosto de 2019. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, a Procuradoria-Geral da República está a ser acusada de praticar uma justiça seletiva no país. Para falar sobre o assunto, temos o jurista David Mendes e o analista político Felisberto Costa.
A campanha de combate à corrupção em Angola, traduzida como a principal bandeira do atual governo, continua na ordem do dia, num país marcado com graves desigualdades sociais, em consequência da gestão danosa que vigorou nos últimos anos. Se por um lado a iniciativa do governo de João Lourenço foi largamente aplaudida por vários setores da sociedade angolana, por outro lado, os critérios do combate que está a ser adotado pelo Ministério Público deixam muito a desejar para alguns setores mais conservadores, que julgam tratar-se de uma prática seletiva que está a deixar de fora algumas figuras políticas identificadas e que beneficiaram do saque generalizado. Segundo fontes da Voz da América, em causa está igualmente o facto da Procuradoria-Geral da República assumir uma postura de perseguição individual, abdicando da investigação para apurar a verdade dos factos em matéria de crimes sucessivos que, na sua maioria, foram denunciados pelos órgãos de comunicação social e pelos órgãos não-governamentais, quer nacionais como internacionais. De acordo com vários analistas em Luanda, a luta contra a corrupção em Angola, longe de se afirmar como um desafio dos órgãos de justiça, mais se parece como sendo uma batalha individual do Presidente da República. João Lourenço é apontado como estando a interferir no sistema judicial para fazer valer uma alegada postura de vingança contra antigos governantes, facto que pode pôr em causa a estabilidade política no país. Esta semana, a Procuradoria-Geral da República veio ao público informar que não instaurou e nem sequer existe um processo de crime contra o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Segundo o comunicado da PGR, tais rumores surgiram do facto de ter sido expedido pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal um mandado de notificação para a comparência do ex-presidente da República, emitido por um funcionário da instituição, que não teve em conta a qualidade da pessoa notificada. Para o jurista David Mendes, não é possível acreditar num sistema que não reaja às denúncias públicas que são feitas pelos cidadãos para se investigar.
Quando começou com essa questão do repatriamento ou não de capitais, a Associação Mãos Livres voltou a levar ao Banco Nacional de Angola, a PGR, um relatório onde continham provas bastante, contas bancárias, quanto foi roubado, e nós nos propunhamos a dar outros elementos se fossem necessários. Passaram quanto tempo? Estamos há quase 2 anos. E o que é que a PGR fez? Nada. O que é que o Banco Nacional fez? Nada. As pessoas estão aí, as pessoas são conhecidas, os dados são mais do que provados, não é? Tem a presunção de inocência? Tem. Então, devíamos ser confrontados com o relatório daqueles público, onde tem nome de pessoas, tem contas bancárias, quando é que eles movimentaram o dinheiro. E nós até dizemos, temos outros elementos subsidiários. E não, cada dia nos chegam mais informações. Você não é capaz de acreditar que um jovem com menos de 30 anos procurou-me a dizer como é que ele pode trazer 30 milhões de dólares que está fora. Eu fiquei espantado. Não queria acreditar que um indivíduo, né, com menos de 30 anos tem mais de 30 milhões de dólares fora. Como é que você vai reagir um cidadão comum? Vai acreditar num sistema que você denuncia e não reage? vai acreditar num sistema que diz que a questão não é do presidente, mas é uma questão de todos nós. Então, se eu estou a denunciar, se eu estou a dizer o dinheiro foi para o sítio tal, a esse caminho, e o presidente não dá nenhum sinal, e mais, as denúncias são públicas, como é que vamos acreditar num processo sério? Quando se diz, vamos auditar as contas do BNA, e todo mundo recua. Por quê? Por que que têm medo de auditar as contas do BNA? Porque sabe-se que todo o dinheiro que está lá fora saiu pelo BNA. Todo mundo sabe disso. Por que que não aceita-se uma auditoria independente das contas do BNA? Nós não podemos estar a brincar de país. É tão sério, não é? Quando você vai ouvir que vão construir uma cidade, não é? Nova cidade para o Ministério, e te vem notícia de que há crianças a morrer de fome. Mas num país sério, vai-se aceitar que deixem crianças morrer de fome e vão canalizar o dinheiro para outro sítio? A PGR é uma instituição política? É. Porque a PGR de ontem não é a de hoje.
David Mendes vai mais longe e afirma que em Angola não há certeza e segurança jurídica e aponta o facto da Procuradoria-Geral da República estar a pôr em causa direitos fundamentais.
Um jornalista investigativo, Rafael Matos, diz: procurador fulano que está a investigar caso Y se apropriou de bens. É público. O que é que a Procuradoria-Geral da República fez? Silêncio. Meu entender, teria dois caminhos a fazer. Ou processar o jornalista por falsas declarações, ou por injúria e calúnia, ou então pegar esta pessoa acusada e abrir um processo contra ele. Porque é uma acusação pública. Há uma acusação pública que o procurador fulano e o oficial diretor do SIC, do sítio Y, se estão a apropriar dos bens das pessoas que eles estão a inquirir. Qual é a reação no Estado de Direito? É essas instituições públicas averiguar se se trata de uma verdade, se for verdade, punir os infratores, se for mentira, o jornalista. Até que ponto a PGR tem legitimidade para pôr em causa direitos fundamentais? Nossa convicção, só pode um tribunal tomar essa decisão. Se o cidadão pode recorrer ao juiz de turno, a PGR, para tomar uma medida, a PGR pode pedir ao juiz de turno que oficialize. Nós não podemos continuar a querer fazer, fingir que estamos num Estado de Direito. Não podemos continuar a fingir. E esse fingimento leva a que Angola não tenha investimentos. E todos estamos acompanhando. O presidente onde vai, só vai pedir empréstimo. As pessoas não querem gerir investimentos. Porque você não está num Estado que dá segurança e certeza jurídica. E tem o seu dinheiro. Não vem investir num país onde não tem segurança e certeza jurídica. Porque o regime é corrupto. Quem são as pessoas que estão envolvidas nisso? São as pessoas do regime. As pessoas que estiveram no poder e estão no poder. Quando uma empresa, cujo nome não me interessa citar aqui, é citada como tendo desviado milhões de dólares do Estado angolano, e é essa mesma empresa que depois ganha um concurso, então vamos dizer o quê? Estamos com o mesmo grupo. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de liberdade. Porque quem seria esta alta autoridade contra a corrupção?
É Assembleia, não?
Ah? Assembleia. Onde é que estão os maiores indivíduos que dilapidaram o país? Estão na Assembleia. Vamos ter coragem. Temos medo de quê? Se fizermos uma lista, né, da bancada do MPLA, e vamos ver quem são os que dilapidaram o país. Se eles estão lá, vão criar o quê? Vamos ter coragem. Coragem política. É preciso que o país pare e diga: daqui para frente, a história é outra.
Por sua vez, o analista político Felisberto Costa defende a separação de poderes como forma de garantia do Estado de Direito e da independência dos tribunais em Angola.
Nós, enquanto cidadãos, independentemente de sermos ou não especialistas nas áreas jurídicas, mas temos a consciência e devemos ter a consciência social, a consciência do país. E é importante que olhamos para o país como sendo ou como tem de ser um Estado efetivamente de Direito. E naquilo que é um Estado efetivamente de direito, entendemos que é fundamental a separação de poderes. É fundamental que haja uma separação nítida e clara entre os poderes judiciais, legislativo e executivo. E para que isso efetivamente haja, também é importante que se perceba qual é o papel de cada uma das instituições. Porque naquilo que é o Estado de Direito, vamos ter a separação nítida e clara dos poderes, mas também temos de perceber de forma nítida e clara o papel e a função de cada uma das instituições, no sentido de que nenhuma roda ou possa assambarcar a função da outra, porque é importante. E nós estamos aqui perante um facto que é a luta contra a corrupção. Entendo como a corrupção como sendo um problema que não afeta A, B ou C, mas afeta o país. É um problema inerente ao país. É um problema que nós, enquanto país, temos de ter a capacidade de olharmos para ele com serenidade e percebermos que é um mal. É algo que traz consequências e trouxe consequências bastante nefastas para o país e temos que estar todos alinhados na luta contra ela. Obviamente, podemos depois ter maneiras diferentes de encará-la ou, em determinados momentos, discutirmos sobre os meios ou os mecanismos, as ferramentas e o caminho que se está a seguir ou se quer seguir. Eu acho que isso também é perfeitamente normal que discutamos isto, mas é importante que tenhamos um consenso que a corrupção é um mal social, um mal para o país, e é de extrema importância, se queremos efetivamente construir uma sociedade que esteja voltada para o desenvolvimento, que esteja voltada e que tenha no centro o homem, tenha no centro o angolano, é fundamental que nós nos empenhemos para combatê-la. E aqui, quando falo naquilo que é a percepção da função fundamental de cada uma das instituições, chamo a atenção porque me parece que, naquilo que temos estado a olhar, parece-me que temos estado a incorrer de forma excessiva ou não, mas eu entendo que temos estado a incorrer de alguma forma excessiva, na pessoalização daquilo que é o próprio processo de justiça, daquilo que é o processo de luta contra a corrupção, em que muitos de nós, às vezes, somos tentados a olhar para aqui, para esta luta e para este processo como uma ação individual do Presidente da República ou como sendo o Presidente da República responsável pela luta contra a corrupção. Eu sou de entendimento que a corrupção é um problema do país, é um problema que deve ser discutido pelo país, deve ser discutido por todos nós, no respeito, claro, da separação de poderes, na percepção clara das funções e do papel de cada uma das instituições. Percebemos que não deve ser o Presidente aquele que faz a justiça. É importante que os órgãos de justiça consigam ganhar vida própria, consigam ser eles os verdadeiros protagonistas naquele que é o processo de moralização da sociedade. Porque para se moralizar, temos é que perceber que as pessoas, caso haja provas, caso haja factos suscetíveis de serem provados, as pessoas têm necessariamente de responder judicial ou civil ou criminalmente por atos que ficarem provadamente atribuídos a si, se foram atos cometidos, atos praticados por determinadas pessoas, e caso haja indícios fortes, eu acho e sou de entendimento que têm de responder, e obviamente respeitando sempre a presunção da inocência das pessoas, até prova em julgado, até prova em contrário, somos todos efetivamente inocentes, e que mesmo na condição de arguído, é importante que se salvaguardem os direitos das pessoas. Que as pessoas, enquanto arguídos, não são condenados, não estão efetivamente condenadas por um crime.
Felisberto Costa considera que, a ser verdade que existe em Angola uma prática de justiça seletiva, os objetivos de combate à corrupção ficam cada vez mais distantes de serem alcançados.
É importante que a liberdade de pensamento exista. E repito o que dizia. Eu acredito e quero acreditar que nós estejamos diante de uma justiça seletiva, porque isto é que é o melhor para o país. Porque se estivermos diante de uma justiça seletiva, ali não teremos condições de alcançar os resultados que nos beneficiam enquanto país nesta luta contra a corrupção. Porque a luta contra a corrupção garante a credibilidade do próprio Estado, garante a nossa credibilidade a nível internacional. Se o Estado vai lá para fora, o governo vai fora para contrair ou para conseguir captar investimentos, é preciso que seja um Estado credível. Se não for um Estado credível, terá sérias dificuldades na captação de financiamento, na captação de investimentos externos. Como é que se consegue essa credibilidade? Parte significativa dessa credibilidade só pode ser conseguida se tivermos aqui uma luta contra a corrupção que seja uma luta séria, que seja uma luta isenta, que seja uma luta que se tenha em última instância o interesse do país.
O futuro do país também depende em grande medida daquilo que será o resultado desta nossa luta contra a corrupção. O país que vamos ter depende muito disso. É importante nós contextualizarmos, porque se nós tivermos a abordar um determinado tema fora daquilo que é contextualização, podemos ter outras interpretações e outras perspectivas que podem ser diferentes. Nós tivemos um país, até esse ponto, que era quase impensável para a maioria de nós, acredito, vermos antigos ministros serem indiciados. Isto mostra uma mudança significativa naquilo que são os paradigmas que tínhamos como país e os paradigmas que queremos construir enquanto país. Quando eu dizia que era importante, por isso é que eu dizia que é importante, olhamos para esse processo não como uma luta pessoal do presidente, da PGR, mas como uma luta do país, porque é importante que se garanta a não interferência de uns poderes noutros. E depois, nós temos que perceber também aqui determinadas coisas, que a justiça, sem verdade, também não é justiça. Ou seja, a justiça, a força, a todo custo e a toda velocidade ou a pressa, também entendo que podemos correr grandes riscos de não sermos justos. Obviamente que dificilmente as pessoas sairão todas satisfeitas. E depois aqui há a questão de criar-se aqui em nós um sentimento popular de que quem é arguído automaticamente já é culpado, garantido, e automaticamente já é condenado, e depois, se assim efetivamente não for, é porque o processo não está a ser suficientemente claro.
O jurista David Mendes afirma, por outro lado, que a Procuradoria-Geral da República é um apêndice do poder político em Angola. Por essa razão, defende uma instituição do Ministério Público mais acutilante.
Faça investimentos em nome de terceiros, mas, na verdade, esse terceiro não é o dono. É o chamado património incongruente, que a lei quer chamar de património incongruente. E era preciso que, durante o exercício da função, o Ministério Público e a sociedade fossem acompanhar o crescimento económico dessas pessoas. Embora há quem diga, ok, enquanto eu estiver no posto, vai manter distância. E quando sair, vai usufruir do que tem. Estamos a ver o que aconteceu em Portugal, que se fala muito do caso Sócrates, que enquanto esteve no poder, não demonstrou nada, mas saiu do poder, demonstrou que tinha bens em nome de terceiras pessoas. Mas eu sou apologista e defendo que quem quiser ter cargos públicos, incluindo os deputados, devem fazer declaração de bens aberta. Precisamos de mudança política, porque a PGR é um apêndice do decisório político. A PGR hoje está a trabalhar em função dos objetivos do presidente da República, não em função dos seus objetivos próprios. Se o presidente da República mudar de parâmetro, a PGR também vai mudar. Então, precisamos transformar a PGR numa instituição mais acutilante, deixar de ser apenas uma instituição de instrução processual para passar a ser o fiscal da legalidade. Isso é que é mais importante. A PGR às vezes não joga o seu papel de fiscal da legalidade para ver se os atos da administração estão conforme a Constituição, conforme as leis. Isso é importante. Se a PGR não assumir esse seu papel de fiscal da legalidade, vamos continuar a ter arbitrariedades.
Finalmente, o analista Felisberto Costa considera que o Presidente da República não deve determinar as sentenças contra as entidades indiciadas em vários crimes, mas deixar que as instituições afins assumam o seu papel.
Temos que continuar a encarar a corrupção como uma luta do país, porque é fundamental para a credibilidade do país. E aqui eu dou uma nota positiva ao Presidente da República pelo facto de... Porque é fundamental que o Presidente da República permita que as instituições trabalhem. Este é que deve ser o papel do Presidente da República. Não deve ser o papel de ser ele a determinar as sentenças, como muitas vezes me parece que tem sido aludido na asta pública, não. O Presidente da República deve, enquanto titular do Poder Executivo, garantir e permitir que as instituições trabalhem. E a PGR, enquanto um ente de bem, é e deve ser uma pessoa de bem, porque é um ente público, e assim sendo, só assim podemos fazer de facto justiça. Se cada uma das instituições do Estado assumir efetivamente o seu papel, assumir efetivamente as suas responsabilidades, é importante aqui olharmos para aqueles que têm efetivamente responsabilidades enquanto gerentes da coisa pública e enquanto representantes do próprio cidadão. O governo tem responsabilidades enquanto gestor, os deputados têm responsabilidade enquanto nossos representantes, porque nós também temos que ter o direito de acompanhar e perceber qual é o comportamento dos nossos representantes. Também é um comportamento digno, é um comportamento ético ou não? Nós temos também ter esse direito de escrutiná-los. Não só eles têm o direito de escrutinar o governo. Isto entendo agora. Também tem aqui outro aspecto, que é a questão da privacidade das pessoas, sim. Mas eu me pergunto até que ponto a privacidade pode não ser salvaguardada, tendo em conta que as pessoas, quando são convidadas ou quando se predispõem a assumir determinada responsabilidade, têm de ter noção que até um determinado nível é importante que prestem contas ao seu cidadão, que é aquele para o qual ele vai trabalhar, porque o gestor público, em última instância, é um funcionário público, é alguém que vai para servir. Okay? É importante que nós construamos um país nesta perspectiva.
Felisberto Costa e David Mendes foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar das dificuldades do acesso à água potável e à eletricidade em Angola. Depois, temos aqui saúde com a doutora Graça Madezinha e a seguir a conversa com um amigo ouvinte. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington, sábado, desde agosto de 2019. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas. 60 segundos de notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. Por agora é música. Angola, Margareta Rosário, Amor Profundo. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 10 de agosto de 2019, é sábado, votos de um bom sábado, na companhia da Voz da América. Na apresentação está convosco Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu assina a produção. De novo, um bom sábado para todos. Pode seguir-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, isto em FM. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Na Guiné-Bissau ouvem-nos em FM em Buba com a Rádio Papagaio. Gabu é Rádio Sitchanouk, Leste FM em Bafatá, é Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, o Top 10 é as principais notícias musicais da semana e também o Top 10, as 10 mais da semana, mas para já as notícias do mundo.
São 13 horas e 29 minutos aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Ludger Andrade. Vamos então aqui à atualização das notícias. O empresário libanês Kassim Tejedin, que durante vários anos operou em Angola, foi condenado a 5 anos de prisão por um tribunal federal americano sob-se em Washington ontem por conspirar para branqueamento de capitais com o fim de evitar as sanções americanas. Tejedin foi preso em Marrocos a 12 de março e extraditado para os Estados Unidos, depois de ter sido obrigado a abandonar Angola, na sequência de um alerta enviado às autoridades de Luanda pelos Estados Unidos, no qual acusavam o empresário de estar a colaborar com o grupo libanês Hezbollah, considerado uma organização terrorista por Washington. Tajedin declarou-se culpado em tribunal das acusações e, para além da pena de prisão, a que foi condenado, concordou em entregar 50 milhões de dólares ao Estado americano. O presidente Donald Trump disse hoje que o líder norte-coreano Kim Jong-un apresentou um pequeno pedido de desculpas pelo recente lançamento dos mísseis de Pyongyang e acrescentou que está aberto a retomar as negociações entre os dois países. Kim fez essas considerações numa carta enviada ao presidente americano, na qual, de acordo com Donald Trump, o líder norte-coreano disse muito gentilmente, estou a citar, que ele gostaria de se encontrar e começar as negociações assim que os exercícios conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul terminarem. As declarações do presidente, no entanto, foram feitas horas depois da Coreia do Norte ter disparado mais um míssil balístico que caiu no mar, o quinto em duas semanas, feito por Pyongyang. Na Tanzânia, um caminhão-tanque explodiu no leste do país hoje e deixou pelo menos 60 pessoas mortas e 70 feridas quando a multidão tentava apanhar combustível. O porta-voz do governo, Hassan Abazi, que confirmou os números preliminares, acrescentou que a explosão ocorreu em Morogoro, uma cidade a cerca de 200 quilómetros a oeste da capital Dar es Salaam. Por seu lado, o chefe regional da polícia, Idbrudn Dafugwa, acrescentou que as vítimas são principalmente os condutores de mototáxis que roubavam, ou tentavam, aliás, roubar o combustível derramado da cisterna do caminhão que se despistou num acidente. Em comunicado, o presidente John Magufuli disse ter ficado chocado e entristecido com o acidente. O multimilionário americano Jeffrey Epstein, preso e acusado de tráfico sexual de menores aqui nos Estados Unidos, foi encontrado morto na sua cela na prisão de Manhattan, em Nova York, neste sábado. Epstein foi encontrado por guardas inconsciente no Centro Correcional Metropolitano de Nova York às 6 horas e 39 minutos desta manhã, com paragem cardíaca, e foi de imediato levado ao hospital, onde veio a morrer. O multimilionário foi detido a 8 de julho e devia ir a julgamento no próximo ano com acusações de abuso sexual de meninas e por dirigir também uma rede de exploração sexual de menores. Caso fosse condenado, Epstein incorreria numa pena de 35 anos de prisão. Na Rússia, a polícia prendeu hoje a destacada líder da oposição, Lyubov Sovol, em Moscovo, no dia em que cerca de 40 mil pessoas protestaram contra a exclusão de vários candidatos da oposição na eleição do Conselho Municipal da capital do país. Sovol, que viu a sua candidatura rejeitada, foi detida no seu escritório em Moscovo enquanto convidava, através de redes sociais, os seus apoiantes para a manifestação. Um vídeo divulgado no Twitter da opositora mostra polícias a invadir o seu escritório, enquanto os jornalistas presentes eram obrigados a ficar com os rostos para a parede e a não usar os seus telemóveis. Este é o quarto fim de semana consecutivo de protestos na Rússia, com forte presença policial. Não há informações até agora de quantas pessoas terão sido detidas. Na Alemanha, o Ministério do Meio Ambiente decidiu suspender o financiamento de projetos para a proteção da floresta e da biodiversidade no Brasil, anunciou a Svenja Schulze em entrevista ao jornal Der Spiegel neste sábado. A política do governo brasileiro na região amazônica deixa dúvidas se ainda se persegue uma redução consequente das taxas de desmatamento, acrescentou a ministra, que aponta a retomada da cooperação apenas quando houver clareza das autoridades brasileiras. Numa primeira fase, o corte atinge 35 milhões de euros provenientes da Iniciativa para a Proteção Climática do Ministério do Meio Ambiente. De acordo com o órgão, desde 2008 já foram disponibilizados 95 milhões de euros através dessa iniciativa para projetos de proteção florestal no Brasil. O jornal alemão escreve que o governo do presidente da direita, estou a citar, Jair Bolsonaro, afirma estar comprometido com o objetivo do Acordo Climático de Paris, mas alerta que um dos maiores defensores de Bolsonaro é o lobby agrário. Com um volume de quase 800 milhões de euros, o Fundo Amazónia, financiado em grande parte pela Noruega e em muito menor escala pela Alemanha, visa projetos para reflorestamento, contenção do desmatamento e apoio à população indígena. O Tex Spiegel escreve que cerca de 17% da floresta amazónica desapareceu nos últimos 50 anos e que uma perda de 20% a 25% poderia fazer com que o pulmão verde da terra entrasse em colapso, ameaçando transformar a região numa vasta savana. Vamos agora para Moçambique, mais precisamente na província de Manica. Centenas de pessoas apelaram hoje à participação massiva das mulheres nas eleições de 15 de outubro numa marcha em Chimoio, na província moçambicana de Manica. Organizado pela Associação Nacional para o Desenvolvimento Autossustentado, ANDA, o evento procurou chamar a atenção das mulheres para o seu envolvimento nas eleições, visando combater os altos índices de abstenção eleitoral que desde 2004 são superiores a 50%. Aquela organização não-governamental, segundo o jornal O País, anunciou a realização de marchas semelhantes nas cidades de Catandica, Manica e Sussundenga, na mesma província. Continua a acompanhar A Voz da América.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, sábado 10 de agosto de 2019. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar das dificuldades de acesso a serviços públicos em Angola, como água e eletricidade. Domingo, claro, é dia de falarmos de saúde e também de conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia de novo amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. São as mais ouvidas dos Estados Unidos, que passam aqui as notícias do showbiz também. Conosco hoje na técnica está o DJ UPS, Dan Brown. Eu sou Ana Guedes. Camila Cabello deixou um longo texto no Instagram no qual se mostrou revoltada com as constantes críticas de que é alvo referentes ao corpo. A cantora de 22 anos falou abertamente sobre as críticas feitas ao corpo, muitas delas geradas pela própria imprensa, e revelou que se afastou das redes sociais por esse motivo. Apesar de ficar bastante insegura com as críticas que lhe eram feitas, Camila Cabello afirmou que é normal ter celulite e gordura. É claro que há fotografias más. E claro que há alguns ângulos maus. O meu corpo não é feito de pedra. Meninas, disse ela, a celulite é normal, a gordura é normal, é bonita e natural, sublinhou a cantora de Havana. E parece que Pink, que nos vai trazer aqui What About Us, não ganhou para o susto. Conforme a imprensa internacional avança, consta que o avião que transportava a equipa da cantora sofreu uma pequena explosão e ficou a arder na Dinamarca. Ninguém se magoou, felizmente. A polícia dinamarquesa confirmou o sucedido, referindo que o acidente aconteceu, não mencionando o nome da cantora. As autoridades adiantaram que Pink, que tinha atuado em Oslo, não se encontrava a bordo. We were willing, we came when you called. But man, you fooled us, enough is enough. Now, what about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken, happy ever after? Words, o mais novo single dos Imagine Dragons, ganhou um belo clipe feito em animação. O vídeo mostra a história de uma menina que, assim como a sua mãe, tem o poder de literalmente criar asas e voar. Ela usa essa metáfora para mostrar a dificuldade que outras pessoas têm de aceitar o que é diferente. Birds faz parte de Origins, o mais recente álbum dos americanos lançado no ano passado. A banda vai participar no Brasil, no Rock in Rio, a 6 de outubro, na noite de encerramento daquele festival.
Living the dream, watching the leaves, changing the seasons. Some nights, I think of you. Reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons, they will change, life will make you grow. Death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide.
Ariana Grande fez uma performance surpresa no show de Barbra Streisand em Chicago, registando uma bela noite para quem estava presente naquele concerto. A cantora, que sempre se declarou fã de Barbra Streisand, foi convidada a subir ao palco para um dueto clássico No More Tears, a música que foi lançada em 1979 e que originalmente conta com a voz de Donna Summer ao lado de Streisand. Vamos ficar então com No More Tears. Tem música nova a caminho com a estreia marcada para os próximos dias. Após dar um gostinho aos fãs, divulgando alguns trechos da letra da faixa, que se chamará Small Talk, a cantora de 360 publicou a arte que estampará a capa do single e também divulgou que o lançamento vai acontecer nos próximos dias. Top 10 americano da Voz da América, eu sou Ana Guedes e comigo está o DJ UPS. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook, basta escrever Voa Português. E em décimo lugar é uma entrada Ransom de Lil Tech, um rapper e compositor de Queens, Nova York. E Ransom é exatamente o seu single de lançamento, tocado já 100 milhões de vezes. Ficamos então com Ransom. Take my floor, I take they up for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a banner. And I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fendi Prada when I am alone. I needed me a Diorada, I need me the one. I started from the bottom, you can see the way I stung. I want all the diamonds, I want that to wear tongue. The opps, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shawty tryna pull. Antena Americana da Voz da América está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. E em nono, descendo o lugar, os Manos Jonas e o seu Sucker. Dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere by leave. I'm a sucker for you. Da Voz da América, o programa está disponível semanalmente em www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais. O oitavo lugar neste top assinala mais uma semana não tão boa para Post Malone, que viu o seu Goodbye descer uma posição de sétimo para oitavo. Post Malone, que vai estar aqui na área de Washington para um concerto cujos bilhetes não são nada baratos. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be set true. I'm no good at goodbyes. I want you out of my life. I want you back here tonight. I'm trying to get you know. I wanna get dice you. My heart is possessive. It got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. Twitter, Snapchat e Facebook, basta escrever Voa Português. Eu estou top 10 da Voz da América com as 10 mais desta semana. O duo Ed Sheeran e Justin Bieber também viu o seu I Don't Care descer uma posição. Ed Sheeran, que para além do sucesso da música, se mostra ser um excelente agente imobiliário. Vamos então à 7ª posição da semana, I Don't Care. 'Cause I don't care, as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a backpack. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care. O sexto é o outro duo, mais dois pesos pesados, Chris Brown e Drake, que vê No Guidance subir, aliás, entre esta semana nas 10 mais, depois de pular 5 lugares e se colocar em sexto.
Same. solution. Tell them that it's over, ain't no debate. All you need is me playing on your playlist. You ain't gotta be frustrated. I don't wanna play no games, play no games. Go around, give you my last name. I know you tired of it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost.
Can We Just Talk? É a quinta posição com Khalid, que caiu um bocadinho esta semana. Ele que vai fazer um concerto de beneficência para as vítimas do massacre de El Paso, a sua cidade natal. Can we just talk? Figure out where we're going. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Envia as tuas dicas através do WhatsApp, número é mais 1908-652-4584. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever a Boa Português tudo junto. E estamos a ouvir o quarto lugar, é a subida de Lizzo. Hey, I'm glad you're back with you. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worry about a ring on my finger. So you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo breath get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts me to something more exciting. Dum 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 dum. I'ma hit you back in a minute. E esta era a voz de Lizzo com Truth Hurts, a verdade dói. E neste Top 10 americano da Voz da América, agora um dos pais românticos de momento, Shawn Mendes e Camila Cabello. Numa entrevista esta semana, Camila disse que se namorou de Shawn, entre outras coisas, pela sua simplicidade. Esperamos que os seus looks também a tenham ajudado. Em terceiro, Senhorita. Repete da semana passada, a jovem Billie Eilish chegou a ser o homem mau, que afinal parece que não é assim um homem tão mau, porque a mantém há 18 semanas na lista das mais. Continua em segundo. Bad Guy.
Duh.
O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado por mim, Ana Guedes. Na técnica esteve Dan Brown, um nosso DJ UPS. Há 22 semanas na tabela e umas quantas em primeiro lugar, Lil Nas X. Com a participação de Billy Ray Cyrus. Old Town Road quer dizer mais alguma coisa? Nada. Boa semana.
Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't go.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Estamos a chegar ao final desta emissão da Voz América, neste sábado, dia 10 de agosto. Vamos então com notícias que marcam a atualidade deste dia. O empresário libanês Kassim Tajidin, que durante vários anos operou em Angola, foi condenado a 5 anos de prisão por um tribunal americano em Washington por conspirar para branqueamento de capitais com o fim de evitar sanções americanas. Tajidin foi preso em Marrocos a 12 de março e extraditado para os Estados Unidos depois de ter sido obrigado a abandonar Angola na sequência de um alerta enviado às autoridades de Luanda pelos Estados Unidos, no qual acusava o empresário de estar a colaborar com o grupo libanês Hezbollah, considerado uma organização terrorista por Washington. O presidente Donald Trump disse hoje que o líder norte-coreano Kim Jong-un apresentou um pequeno pedido de desculpas pelo recente lançamento dos mísseis de Pyongyang e acrescentou que está aberto a retomar as negociações. Kim terá feito essas considerações numa carta enviada ao presidente americano, na qual, segundo Donald Trump, ele muito gentilmente gostaria de se encontrar e começar as negociações. No entanto, o Twitter foi publicado horas depois. A Coreia do Norte disparou mais um míssil balístico que caiu no mar. Um caminhão-tanque explodiu no leste da Tanzânia neste sábado e deixou pelo menos 60 pessoas mortas e 70 feridas quando a multidão tentava apanhar combustível. O porta-voz do governo Hassan Mabassi confirmou os números preliminares e acrescentou que a explosão ocorreu em Morogoro, uma cidade a 200 km a oeste da capital comercial Dar es Salaam. O multimilionário americano Jeffrey Epstein, preso e acusado de tráfico sexual de menores, foi encontrado morto na sua cela na prisão de Manhattan, em Nova York, neste sábado. Epstein foi encontrado por guardas inconsciente no Centro Correcional Metropolitano às 6h39 com paragem cardíaca, levado ao hospital onde morreu. Ele era acusado de abuso sexual de meninas e dirigir uma rede de exploração de menores.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, emissão vespertina de sábado, 10 de agosto de 2019. De todos, se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.